O Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, comemorado no passado 23 de abril, também foi celebrado em Angola, ou por algumas províncias do país. A data, instituída pela Unesco em 1995, tem tido a sua relevância por quem valoriza o livro. José Luís Mendonça, escritor, jornalista, entre outras funções que ocupa, publicou recentemente em Lisboa a obra Luanda Fica Longe e Outras Histórias Atuais, um livro de contos. O escritor é o nosso escolhido para uma conversa em torno da efeméride. Mendonça considera que os livros continuam a ser os mestres mudos, apesar da era digital ou das tecnologias de informação e comunicação. Em Angola, há uma relação difícil entre os jovens e o livro. Muitos alunos não são ensinados a manusear o livro.
O livro continua, apesar dos progressos nas indústrias, nas TICs, nas tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente a internet e outros meios eletrónicos, o livro continua a ser o mestre mudo. Porque imagine-se que não há eletricidade num sítio ou não há internet. Você tem ali o livro em qualquer local, mesmo no local mais pobre, ou que pode consultar. E o livro não nos cobra nada. É um professor gratuito. Portanto, o livro tem uma importância capital no conhecimento, na aquisição do conhecimento geral para qualquer pessoa. De modo que os bibliotecários, os professores, os encarregados de educação, os pais, devem ter no conjunto do mobiliário doméstico, por exemplo, em casa, né? Pelo menos um livro, nem que seja a Bíblia.
No passado havia estantes
com livros, revistas e jornais. O meu pai lia sempre o jornal, que também é uma espécie de livro, né? Também tem a escrita lá, o discurso. Agora, nós temos então os criadores dos livros, que são os pedagogos e os escritores, os cientistas. Temos o livro científico, o livro didático, o livro para a escola mesmo, que ensinam as diversas disciplinas, e temos o livro de escrita criativa com arte, que é a literatura. E há aqui um problema, que é o manuseamento do livro para adquirir o conhecimento. O nosso país enfrenta este problema, que é os alunos não são ensinados a estudar. De modo que ele tem uma disciplina qualquer, geografia, história, ou mesmo língua portuguesa, ele não sabe manusear o livro.
Verdade seja dita, a internet é uma ferramenta útil para a investigação ou baixar livros quando necessário. Para tal, diz o escritor, os jovens devem ser educados na busca de conhecimento, também na internet. José Luís Mendonça diz que, a nível da CPLP ou PALOP, há um plano para a criação de um portal para que os falantes da língua portuguesa possam dar a conhecer os seus autores.
Mas a internet é muito útil, porque eu também vou buscar coisas na internet. Há livros que não estão à venda cá no país que eu encontro o livro online. De modo que eu até tenho uma proposta para a CPLP, o intercâmbio da literatura, seja feito através de um portal na internet, onde vamos pôr o livro online da CPLP, onde vamos ter as obras de maior projeção, e quem quiser, nós mesmos precisamos, sai um livro novo que não chega agora, não há circulação do livro. Portanto, nesse aspecto a internet é muito válida. A internet também é válida para encontrar vocábulos. O aluno quer encontrar uma palavra difícil, vai à internet.
Rapidamente.
O aluno quer encontrar o verbo, a diferença entre o verbo ver e o verbo vir no presente, o indicativo na terceira pessoa do plural, quando é que tem acento, circunflexo, e quando é que tem dois es. Vai à internet. Então, eu ensino isso aos meus alunos, mas peço que comprem a gramática e o dicionário, que é imprescindível. São ferramentas imprescindíveis. Portanto, hoje em dia, os nossos alunos não são ensinados desde pequenos a ler qualquer disciplina, a língua portuguesa. É preciso numerar as linhas, é preciso procurar sempre as palavras difíceis, senão ele não entende o discurso que está ali.
Em 1998, e como corolário da sua experiência enquanto professor de língua portuguesa, elaborou e implementou, sob tutela do Ministério da Educação e com o apoio do INALDE, o projeto intitulado Ler e Crescer, na vertente das bibliotecas manuais de turma, com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura, aumentar o nível cultural do cidadão e aprimorar a capacidade de redação e leitura da língua portuguesa, principalmente entre as camadas mais jovens, dos 10 aos 14 anos, nos centros escolares de Angola.
Bom, como professor de língua portuguesa, eu faço essa tarefa, que é recomendar aos alunos, não é recomendar, dar como bibliografia obrigatória a leitura de um livro, pelo menos um livro. Quando eu dei aulas em 82, tínhamos a chamada biblioteca de turma, em que o aluno dava uma ninharia, 50 ou 20 kwanzas, e eu chegava a comprar em cada turma 10 ou 20 livros. Também o livro era mais barato. Então, no Zingambandi, o António Panguila, que hoje é poeta, foi meu aluno, e ele agradece-me porque foi o gosto pela leitura que tornou poeta. Então, os meus alunos liam, todos liam os mesmos livros, 30 livros eram divididos por dois, lia um, a maioria lia outro. Hoje em dia, eu estou a pedir aos alunos, pelo menos, para lerem um livro da coleção 11 clássicos. E eu escolhi os livros, porque o problema dos alunos é a deficiência de língua portuguesa. Para terem competência linguística, escolhi os livros que estão escritos no português mais padronizado, que é O Anga de Oscar Ribas, O Segredo da Morte de António C. Júnior, Terra Morta do Castro Romenho e A Casa Velha das Margens, do Arnaldo Santos. Porque o Leonino Vieira já é noutro nível, e noutro curso. Não, pode ser noutro curso, no curso de letras pode. Porque aí o professor vai fazer a distinção entre a língua padrão e o desvio de língua que o Leonino Vieira faz. Yeah. E eu digo aos alunos, depois deste livro vão comprar também os outros. O Leonino Vieira, o outros livros, como Quem Me Dera Ser Onde, o Engaxito também, né?
Diante do desencanto de muita gente em relação ao livro, José Luís Mendonça chama o Ministério da Educação para exercer o seu verdadeiro papel.
É, um dos principais atores é o Ministério, devia ser o Ministério da Educação, que não está a fazer o seu papel. O Ministério da Educação deve lançar uma orientação, um decreto ou um despacho, sei lá, em que nas escolas o professor orienta os alunos para a leitura. Mas é preciso que o Ministério da Educação recicle os professores de 3 em 3 meses, senão não vão lá. O professor não lê? Como é que ele vai recomendar ao aluno se ele não sabe o título do livro? Ele também nunca leu. O problema dos ensinos em Angola são os professores que estão muito fracos. E era preciso que nós, os mais velhos, estamos dispostos a fazer essa reciclagem sem pagamento. Não queremos subsídio nem nada. Nós podemos, queremos ver a melhoria do ensino, queremos ver a nossa população, o nosso país progredir. Então, nós podemos fazer essa reciclagem. Fazíamos formadores de formadores e eles iam para as províncias formar os outros. Então, íamos pô-los durante uma semana ou 15 dias a lerem um livro. Íamos começar com um livro só, porque eles não leem nada. Então, pelo menos um livro, né? Um livro para a instrução primária, um livro para o ensino secundário, o ensino médio já teriam para aí uns 5 ou 6 livros, o ensino superior uns 7 ou 8, né? Então era preciso que se fizesse essa tarefa. Mas é preciso ter atenção que nem todo livro serve, porque os miúdos têm incompetência linguística, não sabem falar nem escrever português. Então, tem que ser os livros que estão escritos naquele português mais padronizado. Eu até recomendaria alguns livros da literatura portuguesa. Para o ensino primário seria Sofia de Melo Brenner Andresen, tem vários livros, um deles é A Menina do Mar, e o Eça de Queiroz também, o Eça de Queiroz, um escritor português, o Alexandre Herculano, para o ensino médio também. No ensino superior, eu poria como leitura obrigatória o José Saramago, Memorial do Convento, para além da nossa literatura, né?
Outra verdade, o livro em Angola é caro, importá-lo custa muito dinheiro. As editoras desempenham um fraco papel. Mendonça apela à subvenção dos livros.
Todo o produto que depende de matéria-prima importada fica caro. E se o livro é importado, encarece na alfândega. Portanto, enquanto nós não tivermos a fábrica de papel e celulose que havia no tempo colonial, que fabricava papel, o livro vai ficar sempre caro. E as matérias-primas que vêm de fora também. Então, tínhamos que subvencionar o livro. E o país tem dinheiro para subvencionar o livro, pelo menos o livro para os estudantes. E a literatura também. O outro aspecto da produção, da baixa tiragem dos livros, deve-se ao fraco papel das editoras. As editoras, depois da morte do Ricardo Manuel, que era um livreiro da Lelo, e agora com o fecho da Lelo também, eu até estou para prestar uma homenagem ao Ricardo Manuel, já não há livreiros no país. E também as editoras pensam que é só fabricar o livro e lançá-lo. Mas nada, não pode. Quando eu lancei o meu livro em Portugal, a editora Caminho chamou-me uma semana, 15 dias antes, para eu assinar 70 exemplares. Esses 70 exemplares foram dados gratuitamente a quem? Aos jornalistas dos desks de cultura. Todos os jornais receberam. Aos ensaístas, aos críticos literários e alguns professores universitários. Está a ver? antes do livro ser lançado, que é para eles porem nos jornais as críticas e as análises que fizerem dos livros.
O autor enaltece o programa editorial do governo dos 11 clássicos da literatura angolana, mas recomenda a necessidade de se fazer mais.
A política do Gracima é muito boa, é um dos maiores êxitos editoriais que o país teve, porque o livro está barato, está a 500 kwanzas. Então, era preciso era aumentar a produção sem medo de que o livro não vai ser vendido. Como? Fazendo a promoção do livro, porque o Gracima também não fez muita promoção. É preciso ir lá na periferia e promover o livro. Então, nós temos este livro, levar uma carripana com um cantor em cima e dizer o livro, e pô-lo mais barato. É. Acho que a classe mais baixa, que não tem dinheiro para comprar o livro fica por metade do preço. Então iam vender bastante. Portanto, era um investimento do Estado, sem muito lucro, né? Talvez com algum prejuízo, mas depois dessa população começando a ler, ia comprar o livro já ao preço normal.
Sim, sim.
O que interessa é que haja um livro em casa. Porque eu tenho uma aluna que é de classe muito baixa mesmo, nem tem mesa nem cadeira para ir em casa, mas... Como eu levo o jornal Cultura para a escola, para as aulas, ela leva um jornal para casa. E ela disse-me que o irmão de 10 anos, quando ela não está, vai lá no quarto dela e lê o jornal quase todo e já decorou a última página que tem desenhos animados. Diz comigo, diz, ah, mana, quando é que vem o próximo capítulo, que é o Lito Silva que faz?
Sim.
Quer dizer, havendo em casa um meio de conhecimento, de saber, qualquer criança fica curiosa a ver. Então era preciso fazer isso, era preciso pôr o livro lá na periferia.
O escritor e jornalista lamenta o facto de vivermos hoje com o pensamento no dinheiro. O dinheiro está a falar mais alto. Alguém com ideias positivas em relação às políticas do livro, e não só, não é tido muito menos achado.
Não, infelizmente nós estamos numa era que é a era da monetarização do pensamento. O pensamento está endinheirado. É a cultura americana. Nós estamos a ser culturalmente americanizados, o mundo todo. Desde que o mundo deixou bipolar e passou a ser unipolar, com os Estados Unidos à cabeça, a nossa juventude só canta música R&B, pop, house, e que é uma remanescente do rap, uma transformação do rap. Portanto, não esquecemos os nossos valores. Nós, o nosso jovem despreza a África, já não canta em língua nacional. Mas há um fenómeno geral que toda a gente tem a nível mundial, que é a apetência pelo dinheiro. Então, tudo que não dá dinheiro não é projeto. O meu projeto não traz lucro nenhum. É pôr os miúdos a ler na turma, chama-se Biblioteca Manual de Turma. O outro projeto, que é essa Biblioteca Manual de Turma, tem um componente da redação, mas é com base no livro lido. Eles tiraram essa base e meteram só a redação. E também, já não há, o projeto não está na... O projeto entrou nas escolas em 1999. 98, 99. Só ficou 6 meses porque os professores disseram que queriam um subsídio para implementar o projeto. Aquilo não é nenhum projeto, aquilo é uma obrigação do professor. E é uma coisa tão fácil. É o professor orientar os miúdos a comprar os livros, eles próprios compram um livro e ele vai orientando a leitura. Não tem nada para ser pago. Então, o projeto que eu tinha, que foi feito com a paciência da antiga vice-ministra da Educação, a doutora Espírito Santo, Francisco Espírito Santo, teve essa paciência. Nós treinamos os professores, o Instituto de Camões deu 3 mil livros, a Unesco deu 7 mil livros. Conseguimos meter em Viana e em Luanda muitas escolas. Depois daquilo morreu tudo. Os professores não quiseram implementar o projeto. Então eu fiquei muito desiludido. Tentei avançar com as ONGs, tentei avançar com outras instituições, com fundações, mas não consegui nada.
Das poucas bibliotecas existentes em Luanda, ou por algumas capitais de província, a frequência dos jovens nem por isso é de se realçar, porque uma boa parte dos jovens procura ocupar-se com o kuduro e as bebidas alcoólicas.
Há algumas bibliotecas, por exemplo, ali no Zingamando tem uma boa biblioteca. Agora, quem frequenta a biblioteca e para que frequenta a biblioteca? A própria escola Zingamando, quando eu fui diretor lá, tinha uma imensa biblioteca herdada do tempo colonial, mas boa mesmo. Também nunca mais lá fui, não sei como é que está aquilo. Eu fui lá uma vez buscar um certificado da minha presença na escola, né? Como fui professor e diretor, os arquivos desapareceram por acaso. Mas nesse dia que eu fui lá, era o dia da criança africana. E não consegui entrar porque na entrada da escola Zingamani estava uma festa de kuduro e passagem do Moreiros, para celebrar o dia da criança. E se vocês diziam celebrar o dia da criança dentro da aula, fazendo uma reflexão em torno da situação da criança. Está a ver, como é que se celebram as coisas no país? Então, há tudo um desvio do escopo da educação, qual é a finalidade da educação, qual é a metodologia da educação, transformar uma escola numa discoteca em pleno dia. E pronto, nós estamos assim. As tais bibliotecas existem, mas não há uma fórmula para levar o aluno à biblioteca. Ele não lê, o aluno não lê, não.
Uma indústria de papel ou de produtos reciclados deveria existir em Angola para que os livros pudessem ser editados a preços baixos. É a sugestão apresentada pelo escritor.
Nós podíamos ter, nós temos muito cartão de papel que é deitado no lixo. Não pode. Mas é grande quantidade de papel. Podia, com aquele papel dos cartões podia-se fazer papel higiênico, guardanapo de papel e podia-se fazer também reciclar para livros. Já, nós não fazemos reciclagem de nada. Nada, nada, nada. Nós não estamos nem aí, estamos noutra onda. Esse é o nosso problema.
Apesar dos muitos problemas de publicação, edição dos livros em Angola, o escritor e jornalista diz ter publicado há um mês em Lisboa a obra Luanda Fica Longe e Outras Histórias Atuais, um livro de 18 contos, com narrações de cenas do passado colonial e atuais.
Eu lancei um livro há um mês em Lisboa, Luanda Fica Longe e Outras Histórias Astrais. São 18 contos que eu fui escrevendo desde a independência até hoje. Fui escrevendo coisas, selecionei os melhores e publiquei esse livro. Portanto, a primeira história foi escrita em 1982, que é a história de um operário que sai de Dalatanda para Luanda e tem aqui certas vicissitudes, porque naquele tempo era o tempo da economia centralizada, tudo era Estado, e ele teve que deixar a empresa estatal e ficou privado, privatizou-se. Então, tem aí várias vicissitudes daquela época. Aproveitei para escrever uma época e uma sociedade. Daquele tempo já não existe. Só tem um registro histórico, sociológico. Depois, as outras histórias foram-se passando ao longo dos tempos. Temos, por exemplo, só para citar um exemplo, o Sanguito do Prenda, que é um senhor que tinha uma certa nostalgia do tempo do gym e das calças de boca de sino, e ele nunca deixou esse estilo. Então era o Sanguito do Prenda que cantava aquelas músicas dos anos 60, 70 e era muito romântico, sabia cantar, era muito romântico. Só que ele foi um soldado das FAPLA depois da independência, foi preso pelos sul-africanos. E então conto aí a história da sua troca em Moçambique com o Dutoa, que é aquele sul-africano que foi apanhado em Cabinda. E aproveito para fazer uma incursão na história de Angola e também do facto dele ter-se ficado estéril, mbaco, como se diz na nossa terra, pelos sul-africanos que governavam a Namíbia naquele tempo, porque ele foi namorar com a enfermeira, que era filha de um dos maiores latifundiários sul-africanos. Portanto, a questão do racismo. Estilizaram o homem e o homem depois queria ter filhos, mesmo aos 40 e tal anos já, e não conseguiu, então ele enforcou-se.
José Luís Mendonça, escritor angolano, a propósito do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, assinalado no passado dia 23 de abril, bem como do lançamento da sua mais recente obra literária, Luanda Fica Longe e Outras Histórias Atuais, que será publicado em Angola muito em breve. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.